Está no ar o programa Tunápolis em Sintonia. Uma produção da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Tunápolis. Trazendo para você, ouvinte, as principais informações das secretarias e setores da municipalidade.
Bom dia, rádio ouvintes de Tunápolis e região. Sou Jaine Friedrich, responsável pelo programa Tunápolis em Sintonia.
Notícias em destaque.
Projeto do asfalto da fronteira licitado. A Administração Municipal de Tunápolis realizou a licitação para a contratação de empresa de engenharia para a atualização de projeto da pavimentação da rodovia da fronteira, que foi realizado em 2008, trecho de Tunápolis à divisa de Itapiranga, onde serão investidos o valor de R$50 mil para a atualização de todo o projeto. Ainda, conforme a administração, a ordem de serviço expedida no dia 26 de julho foi encaminhada imediatamente para a empresa, a qual tem 60 dias para a execução dos trabalhos, com finalidade de agilizar os trâmites e enviar o projeto adequado ao governo do estado. O prefeito municipal, Marino Frei, enfatiza: desde o início do nosso mandato, estamos evitando todos os esforços possíveis para encontrar meios legais para dar andamento ao processo da execução do asfaltamento da rodovia da fronteira. É um anseio de toda a nossa região, cuja implantação vem sendo prometida por mais de 20 anos. Portanto, os meios foram encontrados. O passo fundamental é a atualização do projeto de engenharia, cuja licitação está concluída e a respectiva ordem de serviço expedida para a empresa vencedora. Foi pedido máxima urgência para a empresa na execução dos serviços para que possamos entregar todo o projeto ao governo do estado o quanto antes e assinarmos o convênio para a tão sonhada obra. Ainda, conforme o prefeito, de posse do projeto atualizado, estaremos agendando com a Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade e com o governador Carlos Moisés para a audiência da entrega do projeto e posterior celebração do convênio para o repasse dos recursos necessários. Temos a confirmação verbal dos órgãos do governo estadual e, havendo recursos disponíveis, temos certeza que esta obra poderá tornar-se realidade em pouco tempo. Finalizou o Frei. Instalação de iluminação pública. Conforme observado pela atual administração, desde o início do ano, vinham sendo realizados reparos na iluminação pública e substituição de lâmpadas de sódio por de LED nas ruas do centro da cidade e algumas instalações do interior. Portanto, ainda no mês de junho, percebeu-se a necessidade de adquirir lâmpadas novas, sendo então adquiridas através de licitação 110 lâmpadas LED, das quais 50 unidades são de potência de 150 watts e outras 60 unidades são de potência de 100 watts. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Luiz Ay, a instalação e substituição de lâmpadas vapor de sódio por luminárias de LED, além da eficiência e durabilidade, diminuem também os custos de energia e de manutenção periódica. Instalação de manta asfáltica. Nesta terça-feira, 17 de agosto, iniciou-se a instalação de manta asfáltica no ginásio municipal Castildo Freilich. O processo licitatório foi encaminhado ainda no mês de julho e estão sendo investidos, portanto, total de R$ 54.480. E a empresa vencedora e responsável pela aplicação é a SJ Construtora Limitada. Conforme o chefe do setor de esportes, Edson Bigger, PIB, o ginásio municipal estava ofertando condições precárias de uso em dias chuvosos, principalmente com muitas goteiras. A cobertura de manta asfáltica em poliéster de 3 mm é produzida à base de asfálticos modificados e com polímeros, sendo uma estrutura com tecido de polipropileno e alumínio na camada superior, o que estará impermeabilizando completamente o telhado. PIB ainda destacou: essa instalação proporciona mais segurança a todos que praticam esportes e frequentam as escolinhas, tanto em treinos quanto em competições e eventuais eventos, além de ser uma manta com garantia estendida e com proteção para possíveis granizos.
Entrevista da Semana.
Hoje, então, conversamos com a secretária municipal de Educação, Cultura e Esportes, Naissa Carmine Chaures. Naissa, quais são as principais alterações que traz a nova portaria da Secretaria do Estado da Educação? Bom dia.
Bom dia, Jaine. Bom dia a todos os ouvintes. Essa portaria ela foi bastante aguardada pelas secretarias de educação e foi publicada no dia 11 de agosto. Então, o que mais difere essa portaria das portarias anteriores é o distanciamento. Até então, nós tínhamos que tomar como referência o distanciamento em sala de 1,5 metros. Com essa alteração, ela nos possibilita respeitar o distanciamento de 1 metro a 1,5 metros. Então, dessa maneira, nós conseguimos ampliar a capacidade das salas de aula, fazendo com que tenhamos capacidade de ofertar o ensino presencial para todas as turmas da rede municipal de ensino. Além disso, essa nova portaria também amplia a oferta do transporte escolar. Até então, nós tínhamos que respeitar a matriz de risco e agora não temos mais essa articulação com transporte escolar e matriz de risco. Podemos colocar no transporte escolar lotação máxima. Além disso, essa portaria também traz como obrigatoriedade da vacinação do Covid. Então, todos os profissionais que estão vinculados à rede municipal de ensino, assim também como à rede estadual, deverão estar com a vacina do Covid em dia, mediante a disposição do grupo prioritário que o profissional está inserido.
Como estará acontecendo o retorno das aulas aqui em nosso município, secretária?
Já demos início à articulação para esse retorno. Na segunda-feira, estivemos reunidos com todos os secretários da Educação da Regional da MEOSC. Na terça-feira, tivemos o aval da Vigilância Sanitária do município, através do Comitê de Crise. Estamos em articulação na atualização dos planos de contingência. Já temos reunião marcada para a próxima quarta-feira com o Comitê Intersetorial de Retorno às Aulas, ficando o retorno para o dia 30 de agosto com todas as turmas da rede municipal de ensino. Essa oferta do ensino presencial ela já é realidade nas 3 turmas do pré-escolar Bom Conselho, em 5 turmas do Centro Educacional Helga Fohmann, em 2 turmas da Escola Municipal da Linha São Pedro, nas turmas de creche 1, 2, 3 e 4 do Centro Educação Infantil de Tuná. Então, a partir do dia 30, essa oferta também se amplia para todas as outras turmas da rede municipal de ensino.
E quais são os cuidados que as famílias precisam continuar mantendo?
A pandemia ainda traz bastante riscos para toda a população, então necessitamos a colaboração de todas as famílias. Os protocolos sanitários que vinham sendo seguidos até o momento permanecerão nas escolas, aferição de temperatura, uso de máscara, distanciamento, regramento sanitário, uso de álcool na entrada das unidades escolares e sempre que os professores e profissionais sentirem a necessidade. Porém, precisamos que as famílias continuem com o cuidado de não permitir que a criança vá à unidade escolar quando essa criança ou alguém da família estiver com algum sintoma gripal. Dessa maneira, a gente consegue ofertar maior segurança ainda nos ambientes educacionais.
Secretária, há alguns dias foram liberados também os espaços públicos para as crianças. Vocês estão sentindo alguma dificuldade nesse sentido?
Quanto à Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, acreditamos que os parques são ótimas alternativas para a diversão e desenvolvimento das crianças. Porém, nesse momento, estamos sentindo a necessidade de reforçar para a população que as medidas sanitárias elas continuem em vigor. Não podemos manter os parques abertos como medida de desenvolvimento social integral às crianças e ofertar outros riscos. Então precisamos que as famílias reforcem os cuidados, uso de máscara, tanto das crianças quanto dos acompanhantes. A Secretaria da Educação ofertou o álcool gel nas entradas dos parques, então precisamos que as famílias, as crianças façam uso, além de ser extremamente necessário que a criança esteja acompanhada de um adulto ou de um responsável. Qualquer faixa etária, indiferente da idade da criança, ela precisa estar acompanhada de um responsável. Esse é tanto responsável por cuidar da segurança sanitária da criança, quanto de mediar conflitos que possam surgir entre crianças.
Agradeço então à Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Naíssa Carmine Chaures, pelas informações concedidas ao programa Tunápolis em Sintonia.
Avisos de utilidade pública.
Na segunda-feira, dia 16 de agosto, aconteceu a votação para a escolha de mandato extraordinário para conselheiros tutelares no município de Tunápolis. Portanto, os votantes foram membros do CMDCA, titulares e também os suplentes, ficando então como titulares Felipe Cavalli e Christian Ait, e como suplentes Marley Bigger, Andressa Ait e Larissa da Silva. Conforme a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Leilane Giordano, o Conselho Tutelar é um órgão de fundamental importância, responsável por cumprir e fiscalizar o cumprimento das leis e dos direitos da criança e do adolescente em parceria com o CMDCA. Desejamos um ótimo trabalho a todos os membros do Conselho Tutelar, finalizou Leilane. Atenção, praticantes de esportes! O Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, comunica que possui inscrições abertas para jiu-jitsu. Se você ficou interessado, realize sua inscrição na recepção do CRAS. Pela participação de todos, agradecemos!
E o programa Tunápolis em Sintonia vai ficando por aqui. Acompanhe as ações que estão sendo feitas em nosso município pelo site www.tunapolis.sc.gov.br. Agradecemos a sua sintonia e desejamos um ótimo final de semana. Voltamos neste mesmo horário no sábado que vem. Um abraço e até mais!